Glória a Deus, amém. Interessante, eu estava ali na hora do louvor olhando, né? Eu estava pensando assim, nesse exato momento enquanto a gente estava louvando, enquanto a gente está reunido aqui, a gente acha que a gente aqui está louvando, né? Mas na verdade não, tem pessoas louvando ao Senhor nesse mesmo momento, né? No mundo inteiro. E o louvor que chega até o céu, né? E a adoração que chega até o céu não é só essa aqui, mas é de uma multidão de pessoas, né? Nesse momento. Não somos só nós aqui. Mas o Senhor está sendo louvado e adorado por uma multidão de pessoas. Assim como Jesus, quando caminhava ali nas ruas de Jerusalém e as multidões o cercavam. Nessa noite a mesma coisa está acontecendo, né? E assim como aquele Jesus, ali em meio à multidão, naquela noite, nos dias específicos, ele sempre tinha algo especial para fazer na vida daqueles que iam buscá-lo verdadeiramente, querendo conhecer quem era o Filho de Deus, quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor sempre respondia, e o Senhor sempre se manifestava. Não houve quem fosse até a presença de Deus com a intenção de alcançá-lo, de alcançar o coração dele, desejando dele algo, né, entendendo quem ele era, que o Senhor não tivesse trago resposta. E assim é nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ele está aqui. Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, na tua casa, Pai. Estamos reunidos, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor, diz para fazermos, ó Deus. Para ministrar a ti, Senhor, louvores de adoração, Senhor. Para ouvir de ti, Senhor, a tua palavra, Pai. Para sermos, ó Deus, orientados, ó Deus, corrigidos, Pai amado. Para recebermos, ó Deus, a palavra da vida, Senhor Jesus. Pai, este momento é teu, Senhor. Este momento é para a tua glória, Senhor. Este é o momento em que o Senhor fala conosco, Senhor. O Senhor confirma aos nossos corações, ó Deus, a tua direção, Pai. E neste momento, Senhor, eu quero ceder a minha vida mais uma vez a ti, Senhor. Senhor, quero ceder, ó Deus, a minha mente e o meu coração, ó Deus. Quero que o Senhor me esvazie de mim, Senhor. E me encha, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, Pai. Ministrando, Senhor, aos corações dos teus servos, ó Deus, o teu poder, ó Deus, e a tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu grande poder nessa noite, Senhor. Faz obras, Senhor, sinais e maravilhas aqui neste lugar, ó Deus. Transforma, Senhor, o caráter do homem, ó Deus. Vai de encontro, ó Deus, à necessidade de cada um, Senhor. Porque tu és poderoso para isso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, esta grande bênção, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Há uns dias atrás... Eu sempre perdendo a pregação, mas eu acho que... Há uns dias atrás, eu estava pensando a respeito de algumas coisas. E aí eu pensei assim, nossa, já pensou se Jesus tivesse nascido nessa época de agora? Até comentei isso na reunião de mulheres, né? Já pensou se Jesus tivesse nascido nessa época agora? Seria tudo tão mais fácil, né? Internet, celular, tirava foto, né? Gravava Jesus falando, publicava os milagres no Facebook. Seria tão mais fácil das coisas acontecerem, né? A gente daqui teria notícias do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Eu pensando, falando isso com Deus. E aí Deus falou assim, não, é o contrário. Porque quando ele veio, quando eu estive aí, não tinha nada disso. E apenas um homem, através de um homem, ele marcou o mundo inteiro. Sem ajuda... de nada de tecnologia, simplesmente pelo poder da palavra dele e o poder que estava sobre ele. E isso é muito maior, porque ser famoso hoje é muito fácil, né? Você grava qualquer besteirinha lá no YouTube, publica lá, tem não sei quantos mil acessos. Mas Jesus não. Jesus revolucionou o mundo só com o poder da sua palavra. Amém? E é interessante porque ele é a promessa de Deus. Eu queria começar abrindo aqui, falando... em nome de quem que nós estamos reunidos aqui? Jesus, ele é a promessa de Deus. Ele é a semente, né? Ele foi aquele que foi prometido para este mundo lá em Gênesis, né? E para Deus não deixar dúvida nenhuma de quem seria ele, Deus marcou a história. Deus foi dando várias profecias a respeito de Jesus. Então ele é filho de Davi, né? Ele é filho do homem porque ele nasceu do homem como Deus disse que seria. E todas as coisas se cumpriram. E esse Jesus é o mesmo Deus, é a manifestação do mesmo Deus que esteve ali para Abraão, Isaac e Jacó. E é nesse Jesus que nós cremos, né? Nós cremos nesse Jesus, nesse Deus, Por que que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, a palavra Deus é uma coisa muito abrangente. Cada um cria o seu Deus e idealiza ele como quer. Mas Deus não é assim. Deus, ele é o que ele é. E ele se manifesta como ele é. E quando nós vemos lá Deus determinando as coisas a respeito do templo no livro de Números, de Levítico, Deus é tão detalhista nos detalhes do candelabro, nos detalhes da cortina, nos detalhes do sacerdote, nos detalhes de todas as coisas que envolveriam a manifestação do poder de Deus, era do jeito que ele queria. Porque ele queria marcar e dizer que ele era Deus, que aquele era o Deus verdadeiro, né? Até a manifestação de Jesus, que se cumpre toda a profecia. Então, em nome desse Deus, de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, que está descrito aqui, nos mínimos detalhes, que nós estamos reunidos nessa noite aqui. E em nome dele, nós cremos que ele fará algo poderoso nessa noite. Você crê? Amém? Eu creio. Eu creio, porque ele é poderoso para isso. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João. João 16, versículo 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. João 16, versículos 26 a 31. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Jesus termina, né, essa parte aqui fazendo uma pergunta para eles. E por que que eu comecei a falar de quem era Jesus? Porque isso é muito importante. Isso é algo importantíssimo na vida do cristão. O cristão precisa saber quem é Jesus, de fato. Porque a sua vida vai começar a partir desse conhecimento. Se você conhece ou não. Quando Jesus veio ao mundo, ele atraiu multidões. E ele atrai multidões até hoje. Todos nós começamos a conhecer Jesus dentro de uma multidão. Por algum motivo o Senhor nos atraiu. Por algum motivo nós estávamos ali e ouvimos ele falar e vimos algumas coisas que aconteciam. Nós éramos uma multidão. Mas no meio dessa multidão, Jesus, ele sempre surpreendia alguém, né? Ele tinha os objetivos dele. E no meio dessa multidão, aqui eu vou falar sobre os discípulos, no meio dessa multidão que o cercava, Jesus, ele escolheu 12 homens, né? Ele se apresentou para 12 homens. E cada vez que Jesus se apresentava para um dos seus discípulos, cada vez que Jesus se apresentou para alguém, é interessante que, assim, Jesus sempre chegava como alguém que conhecia aquela pessoa. Jesus não chegava como se aquela pessoa a quem ele estava chegando fosse um desconhecido. A todos a que Jesus se apresentava, Jesus sabia a respeito daquela pessoa. Não foi diferente comigo, não foi diferente do pastor ou de qualquer um aqui. Em algum momento das nossas vidas, Jesus se revela a nós e diz que nos conhece. E ele fala algo para nós que vai no nosso profundo, que a gente para e fala assim: realmente esse é o Filho de Deus, porque só ele sabe isso. Isso é algo que só eu sei. E só alguém acima de mim poderia entender isso. E Jesus fez isso várias vezes, né? Não só com os discípulos, mas com várias outras vidas. Com a mulher samaritana, Jesus fez a mesma coisa, né? Com o gadareno, que ninguém dava nada por aquele homem. Jesus sabia quem era aquele homem e sabia que se ele chegasse ali e ministrasse o poder dele sobre aqueles demônios que ali estavam, aquele homem seria completamente restaurado, né? E seguiria. Então Jesus vai fazendo isso com todos nós ao decorrer da vida. Em alguns momentos também, lá em meio à multidão, me chama a atenção que algumas pessoas, não foi Jesus quem chegou até elas, mas foram elas que chegaram até Jesus, como a mulher do fluxo de sangue. A gente fala, né, a mulher do fluxo de sangue levou 12 anos para ter a cura do seu mal. Mas esses 12 anos não foi de espera em Jesus. Porque assim que ela conheceu Jesus, assim que ela se dispôs a enfrentar a multidão e ela foi até lá, que ela ouviu falar de Jesus, Jesus respondeu na hora. Porque Ele é Deus. Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele não ia brincar com aquela mulher, com a fé daquela mulher. Quando a mulher colocou a fé dela em ação, rompeu a multidão e chegou, não importavam mais os 12 anos de espera dela. O milagre dela foi feito na hora. E às vezes a gente fala do tempo, do tempo, do tempo. Não importa muito tempo. O que importa é o momento que você chega diante de Jesus. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia o que Jesus poderia fazer pela vida dela. Ela sabia. E ela tinha certeza. E pela certeza dela, pela fé dela, ela gerou o milagre na vida dela. Sem intercessão de ninguém. Simplesmente, ela e Deus. E eu quero falar nessa noite a respeito de fé. Fé. O Léo falou dos dízimos a respeito de fé. E eu quero falar a respeito de fé. Quando Jesus chega até nós e ele nos convida, como ele chegou diante dos seus discípulos, nós temos a opção de aceitar o chamado ou não. Ele não obrigou a ninguém a aceitá-lo. Ele chega, se apresenta, diz quem ele é. Muitas das vezes ele opera um grande sinal nas nossas vidas. Muitas das vezes. E ele diz assim: larga tudo que você conhece e siga-me. E a decisão é minha e sua. O milagre que ele fez, está feito. Ele não vai voltar atrás do milagre dele. Mas a decisão de seguir é minha e sua. Nós vamos decidir se nós queremos ou não queremos conhecê-lo. Se nós queremos ou não queremos servi-lo. É uma decisão do homem. E aí nessa noite eu quero te perguntar: você já ouviu Jesus chamar o teu nome? E quando eu falo chamar o teu nome, não é literalmente ouvir assim, Daiana. Não é isso. Mas chamar o teu nome é ouvir o Senhor falando, ter algo que te atrai, e que te convence, e que te chama, e que te atrai. E de repente vai chegar um momento em que você vai saber que é Ele quem está falando com você. A nossa caminhada com Jesus, ela é feita de etapas. Tem um momento da atração, tem um momento que Ele se revela, tem um momento que nós decidimos. É uma caminhada. Tudo isso acontece. E quando Jesus nos chama pelo nome, que nós decidimos servi-lo ou não, se nós escolhemos seguir a Jesus, se nós escolhemos ser discípulos de Jesus, nós escolhemos ser ensinados por Jesus. Não é outra coisa a não ser um ensino. Ser ensinado. E ser ensinado é um grande desafio, porque você vai aprender coisas que você nunca ouviu falar. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, cada dia era uma novidade. Cada dia era um dia diferente. Um dia ele multiplicava pães e peixes. No outro dia ele andava sobre as águas. No outro dia, queriam matá-lo, levavam ele até a beira de um penhasco e ele saía entre todo mundo. No outro dia ele ressuscitava um morto. Cada dia era uma novidade. E ser discípulo de Jesus é isso. É se sujeitar a aprender aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é fácil, muitas das vezes. Porque ele vai nos ensinar a romper os limites do natural. Os discípulos foram chamados para romper o limite do natural. E eu e você também. Se nós fomos chamados para sermos discípulos, você acha que você é uma discípula de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Você deseja isso, ser ensinado por Jesus? Entenda que você vai precisar romper os limites do natural. Porque Jesus é sobrenatural. Porque ele precisa levar você a ter um crescimento na sua fé, a alcançar coisas novas, a avançar no mundo espiritual. E aí eu queria te dar um exemplo. Escolhi Pedro. Vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro, ele é um discípulo muito falado, né? Pedro tinha uma característica muito forte, assim, uma personalidade muito forte. E Pedro, eu, na minha visão, acho que foi um dos discípulos que mais viveu coisas assim com Jesus. Pedro foi aquele que mais rompeu o sobrenatural com Jesus. Pela sua característica, ele ia. Ele era meio afoito. E ele ia. E por ele ir, ele vivia muitas das coisas. E na verdade, isso tinha um fundamento. Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Quando Jesus, eu estava meditando essa semana, quando Jesus mandou Pedro e os discípulos atravessarem um barco, ali o mar da Galileia, que veio aquela uma grande tempestade que a Bíblia cita, a Bíblia diz que ali foram dois momentos que eles viveram isso, né? Que a Bíblia diz que o mar, né, estava muito revolto, que tinha uma tempestade, uma série de coisas. Jesus, uma das vezes, Jesus estava deitado no barco, e a outra vez, Jesus estava orando no monte, não estava ali com ele. A palavra de Deus diz, em Jó, que Deus, ele pesa o vento e a água. Ou seja, o processo de evaporação que nós temos conhecimento, na verdade, foi Deus quem criou. E ele deixou registrado lá no livro de Jó a respeito disso. E Deus diz lá também no livro de Jó que é ele quem sustenta a nuvem para que a nuvem não se rompa com o peso da água. É ele quem sustenta. Então se é Deus, se é Jesus quem sustenta a nuvem para que ela não se rompa, quem segura a água no céu para que aquilo não desça sobre a terra causando catástrofes e calamidades sobre aquele lugar naquele momento. Foi Deus. Foi Deus. E por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Ele poderia ter, se é ele quem comanda, ele poderia não ter permitido que a nuvem se rompesse ali naquele momento. Mas ele permitiu para que a fé dos seus discípulos fosse trabalhada. Porque quando Jesus foi embora, quando Jesus voltou para o céu, a missão de levar o evangelho e a palavra de Deus, de causar a revolução que teve no mundo, era dos discípulos continuar. E os discípulos precisavam ter certeza de quem era Jesus. Eles precisavam ter experiências profundas com ele, para ter certeza, para poder ministrarem, alcançarem, avançarem como Deus queria. Então esse é o nosso Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Se Deus tem o controle da nuvem, da chuva, do sol, como ele parou o sol para Josué, ele tem um controle sobre todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Sobre todas as coisas. Sobre todas as áreas. Sobre todas as coisas. Só que o grande problema é que nós às vezes não cremos nisso. Nós cremos no que é grandioso, mas não cremos naquilo que é pequeno. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. O diabo não toca, ele não pode tocar. Ah, mas ele tocou em Jó, mas Deus permitiu. Só se Deus permitir que ele faça alguma coisa. E se Deus permitir, Deus tem um propósito. Se ele permitir, ele tem um objetivo. Porque Deus, ele não brinca com a gente, ele não brinca com os nossos sentimentos e com a nossa fé, com aquilo que nós temos confiado e temos orado e clamado a ele. Nós precisamos entender isso, que se Deus permite algo, ele tem um propósito. Se ele permite que Satanás faça algo, ele tem um propósito. E quando ele te levantar daquela situação, você vai levantar mais forte do que quando você caiu. Amém? Eu glorifico a Deus, porque é assim que a nossa fé cresce. É assim que a nossa fé aumenta. É assim que a nossa autoridade cresce no mundo espiritual. Nós precisamos nos sujeitar debaixo das poderosas mãos de Deus. Precisamos entender que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele controla todas as coisas. É Ele quem controla, que rege o universo. É Ele quem rege Satanás. É Ele quem determina. Não é Satanás que controla. Deus, a palavra de Deus diz que a Satanás foi dado como príncipe desse mundo. Mas a Deus, Deus, Ele é rei dos reis. Ele é soberano. Ele é poderoso. Satanás tem um limite para agir. Ele não vai desistir nunca. O papel dele, ele vai fazer. Que é o de afrontar, que é de tentar, que é de enganar, que é de mentir, que é de pintar um cenário que não existe muitas das vezes. Porque ali naquele barco, naquele momento, a tempestade era real, não era real. Não era mentira a tempestade, era real. O medo deles também era real. Mas o pavor e o que estava ali envolvendo eles, aquilo não era real. Porque eles sabiam que Jesus estava no barco. Mas os sentimentos deles foram envolvidos ali naquele momento. E nós precisamos entender que muitas das vezes Satanás, ele se aproveita desses momentos do nosso sentimento para nos aprisionar. Só que se nós, por fé, decidirmos crer e avançar e lutar contra aquilo, o Senhor nos dará vitória. Sempre nos dará. A palavra de Deus diz que se você cair, Ele te coloca de pé. Se você não aguentar e sucumbir, Ele te coloca de pé. Ele faz isso. Se você decidir crer, Ele fará isso. Ele te colocará de pé. Ele não te deixará prostrado. E eu achei interessante a questão de Pedro. É que Pedro viu o sobrenatural de Jesus desde a sua sogra, né? Primeira coisa que Jesus fez em relação a Pedro foi curar a sogra de Pedro. Lá na casa de Pedro. Que tem a ver com a família de Pedro, com Pedro diretamente. Vocês estão rindo porque ele curou a sogra? Sogra é bênção. A minha sogra é uma bênção na minha vida, viu? Profetiza sobre a sua. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi curar a sogra de Pedro. E Jesus ali manifestou o sobrenatural, porque a Bíblia diz, acho que é no livro de Marcos, eu não lembro direito, diz, um discípulo diz que Jesus repreendeu a enfermidade, e outro, em outro livro, diz que Jesus só segurou a mão dela. Né? E eu entendo assim que foi algo bem singelo. Jesus não fez nada para ninguém ver. Jesus fez uma coisa muito discreta ali, só entre eles ali. E só o fato de Jesus estar ali e ministrar sobre ela, o mal foi embora. E em seguida, ela começou a servir. Então essa foi a primeira marca que Pedro assim, viu diretamente na família dele. E aí em seguida, Jesus vai lá no meio da multidão, porque Jesus já tinha começado o seu ministério. Jesus já levava multidões. E numa dessas vezes, Jesus decide entrar num barco, porque estava muito cheio. E ele escolhe o barco de Pedro. E ele fala, Pedro, chega o seu barco um pouco mais para trás, para que eu possa falar. E Pedro obedece. Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Pedro simplesmente obedece. Pedro afasta o barco. E com Pedro estava Tiago e João, porque eles trabalhavam juntos. E no que ele afasta o barco, Jesus ministra, Jesus ali fala. Talvez Jesus tenha feito algum milagre, eu não sei, ali naquele momento. Mas passado tudo isso, Pedro tinha acabado de sair de uma pescaria. Ele era pescador, era o trabalho dele. E tinha sido uma pescaria muito frustrante. Eles não tinham conseguido pescar nada. Nada, nada, nada. E Jesus, depois que ali ministrou aquele povo, Jesus diz para ele assim: vai lá, volta. Vamos ler essa passagem. Está lá em Lucas. Lucas 5. Vamos ler de 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia ao lado do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui começa o discipulado de Pedro. Eu acho interessante que Pedro, ele não era um discípulo de Jesus, mas ele já havia visto a sua sogra ser curada pela palavra de Jesus. E quando Jesus diz para ele afastar o barco e lançar a rede, ele era pescador e era experiente. E ele sabia que o mar não estava para peixe naquele dia. Mas ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: sobre a tua palavra lançarei. Ele creu no quê? Na situação, que ele já tinha tido uma experiência natural, ou na palavra de Jesus? Na palavra de Jesus. Acho que ele pensou assim: não custa nada, né? Vou voltar lá e vou jogar, o que que custa, né? E ele foi e fez. E ele se surpreendeu tanto. Eles pegaram muito peixe. E ele se surpreendeu tanto, 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 que quando Jesus disse para ele assim: larga e vem, que você agora será pescador de homens, ele largou tudo. E não só ele, Tiago e João também. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Tomaram a decisão ali. E assim é na minha vida, foi na minha vida. Essa é a história de Pedro. Mas se eu perguntar aqui da vida de cada um teve que tomar essa decisão diante de alguma situação. Teve algo na minha vida que eu vi e falei assim: esse é o Filho de Deus. Deus fez algo na minha vida que era impossível. Era impossível transformar o meu caráter. Porque às vezes a gente vê uma pessoa ser curada, muitas das vezes é impossível, mas a medicina hoje trata e muitas das vezes até cura. Agora, ter o caráter transformado, ter o caráter modificado, ter as suas convicções mudadas, só Deus faz isso. O homem não convence o outro homem. Não adianta. E Deus sabe como trata com cada um. Deus sabe como marca cada um. E essa foi a história de Pedro. Foi a primeira marca ali que Pedro recebeu e dali ele decidiu. E mais em frente, nessa vida que Pedro começou a ter com Jesus, vendo muitas coisas, acontecendo muitas das coisas, né, ele viu o mar se agitar algumas vezes, ele viu Jesus multiplicar pães e peixes, ele viu a cura de muitas pessoas, ele viu a maneira como Jesus arrastava multidões. Né? Ele esperava a vinda de Jesus. Ele era um judeu. Ele esperava a vinda de Jesus, do Filho de Deus. E ele via aquilo se concretizando a cada dia. E eu creio que a fé dele ia aumentando. Cada vez que ele andava com Jesus e via Jesus se manifestando, a fé dele aumentava. E ele gerava uma expectativa a respeito de Jesus. E isso é tão forte que quando a gente vai lá para Mateus 14, vamos lá para Mateus. Mateus 14, versículo 15. Não, não é 15. 27, 14 e 27. Vamos no 20, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Eu estava lendo essa passagem agora à tarde, e aí eu voltei nessa aqui, e eu achei algo interessante, porque Pedro não disse assim: Senhor, eu vou ter aí contigo. Pedro, ele cria na liberação da palavra de Jesus. Porque para ele falou assim: Senhor, se és tu, fala para mim ir. Porque quando Jesus falou para ele lançar a rede, o que Pedro falou para Jesus? Sobre a tua palavra eu lançarei. E deu certo, e aconteceu. A mesma coisa Pedro fez aqui: Senhor, então fala para mim ir ter contigo. Porque Pedro entendia o poder da palavra de Jesus, o poder que na palavra de Jesus tinha. E eu tenho certeza que quando Pedro saiu do barco, ele tinha certeza que ele ia andar por sobre a água. Porque ele não ia sair do barco para naufragar. Ele tinha certeza que ele ia andar. E ele foi. Eu não sei quantos passos ele deu, né? O tanto que ele andou, se foi muito, se foi pouco, eu não sei. Eu sei que no meio da situação, dos ventos, de tudo aquilo, quando ele se deu conta com a realidade, ele afundou. E a Bíblia diz que Jesus prontamente o levantou. Então eu entendo que ele já estava bem próximo de Jesus. Ele andou bastante, porque Jesus prontamente o pegou. E aí Deus falou comigo assim: por que que Pedro não conseguiu chegar até o objetivo dele, que era chegar até Jesus? E quando ele lançou lá a rede, ele conseguiu pescar muitos peixes, porque ele foi sobre a palavra de Jesus. Porque existem exercícios de fé que nos colocam em risco, e outros não. Pedro, ele não tinha nada a perder se ele jogasse a rede e pescasse muitos peixes ou poucos peixes. Para ele, a noite já estava perdida mesmo. Deus usou aquilo ali para edificar a fé dele. Mas chega um momento nas nossas vidas em que Deus quer nos levar além. Ele quer nos mostrar além. Era a mesma palavra que tinha falado para ele. Era a mesma palavra do mesmo homem que tinha falado para ele: lança a rede. Era a mesma palavra do mesmo homem que falou: vem. Ele colocou a fé dele e a fé dele foi correspondida. A questão é que quando Deus nos leva além, que leva um tempo maior, que a gente tem que passar por um período, muitas das vezes as coisas estão do nosso redor, se a gente tirar o foco da palavra e olhar dos lados, e olhar o real e o natural, e não mais a palavra que Deus liberou sobre a minha e sobre a sua vida, nós iremos afundar. E aí a gente pode pensar assim: ah, então é melhor nem sair do barco, né? Não, é melhor sair do barco. Ainda que você constate que a sua fé não era tão grande assim como você achou que era. Que no meio do caminho você constate que não era. Mas é melhor ter Jesus ali te repreendendo, falava: precisava um pouco mais de fé. É melhor ter Jesus ali prontamente te levantando, porque Jesus não ia permitir que ele sucumbisse. Mas avançando na sua fé, do que ter uma fé estagnada, do que ter uma fé paralisada, em que nós não avançamos.
Deus tem me ensinado algo. Os nossos sentimentos, eles são reais, mas eles não dizem muito a nosso respeito. O que diz a nosso respeito é quando nós, mesmo contrariando os nossos sentimentos, enquanto nós sentimos algo, medo, pavor, angústia, qualquer coisa que a gente sinta, quando a gente decide ir avante, quando a gente decide ir baseada na palavra que o Senhor liberou sobre a gente. Eu não sei qual foi a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Sobre a minha vida, Ele já liberou várias palavras. E quando eu digo liberar várias palavras, a Bíblia inteira é pra gente. Mas tem algumas palavras da Bíblia que é como se Deus saltasse aos nossos olhos e gritasse e falasse assim: vai acontecer isso na sua vida. Todas essas palavras aqui são para nós. Mas tem alguns momentos que Deus se levanta e confirma através de várias pessoas diferentes, através de ministrações, através de louvores, Ele confirma que algo vai acontecer na tua vida. Que você vai vencer algumas coisas, que você vai passar por algumas lutas. Eu lembro quando eu cheguei aqui, nessa igreja aqui, sentada onde o Daniel está, chegando em Tupéva, o pastor estava aqui, ele não me conhecia, e Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. E Deus falou assim: olha, vocês vão passar por uma grande... Vocês estão no barco, e vocês vão passar por uma grande tempestade, mas muito grande. Vai quase virar, mas não vai virar porque Jesus está no barco. E muitas vezes o que me sustentou foi esta palavra liberada sobre a minha vida. Porque Deus, Ele faz assim. Ele nos anuncia as coisas antes, para que a gente saiba quando a gente está passando que Ele está com a gente. Ele liberou. Assim como Ele liberou a palavra sobre a vida de Pedro aqui. Só que a decisão é nossa. Se nós vamos crer na palavra liberada ou não. Você tem duas opções: crer ou não. Exercitar a sua fé ou não. Eu ouvi uma coisa, algo muito interessante. Uma vez, uma coisa muito interessante. O poder da palavra profética não está na boca de quem profetiza, mas está no ouvido de quem ouve. Se você ouvir aquela palavra e guardar no seu coração e Deus ali confirmar, vai acontecer. Se você se basear naquilo e estiver de acordo com a palavra de Deus, vai acontecer. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Só que a grande questão, quando nós passamos por esses momentos que não são momentos fáceis, é a frustração. Que a frustração, ela vem. Às vezes nós estamos seguindo, acontece alguma coisa no meio do caminho e a gente se frustra, porque a gente não esperava que fosse daquele jeito. Só que a gente precisa entender que a gente está no meio do caminho. A gente não chegou no fim ainda. Deus jamais vai frustrar a gente. Um grande exemplo disso, entre os 12 discípulos, é Judas. Todos os discípulos se frustraram. Todos eles. Nenhum deles entendeu por que Jesus, apesar de Jesus ter dito várias vezes que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, né? Mas o entendimento deles não alcançavam isso ainda. E quando Jesus foi entregue ali, Jesus foi morto, todos eles se frustraram. Todos eles se decepcionaram. Quando Jesus já estava anunciando, quando Judas foi lá trair Jesus e pegar as 30 moedas de prata, quando Jesus estava anunciando a sua morte, Judas já se frustrou ali. E ele duvidou: esse não é o Cristo. Porque eu creio que quando Judas foi, Judas cria que Jesus era o Cristo. Mas com o passar do tempo, o Cristo não correspondia ao que ele esperava, a maneira como ele via. E Judas pegou a sua frustração, acreditou na sua frustração e tomou a atitude que tomou. A frustração, ela vai vir. Porque nós não estamos preparados, nós não vemos como Deus vê. Deus vê o amanhã. O pastor falou isso para mim essa semana, semana passada. E é verdade. Deus vê o amanhã. Eu vejo agora, eu sou limitada. Eu vejo o que foi e o que é. Mas Deus vê o amanhã. Então a sua frustração está baseada no hoje e no passado. Mas você está no meio da história. Você não está no final da história. O final da história será de glorificação ao nome de Jesus, assim como foi a ressurreição de Jesus. Foram 3 dias. Depois de 3 dias, aqueles discípulos puderam contemplar o verdadeiro Cristo ressurreto, que Jesus falava, 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 e eles não entendiam. E aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em Marcos. Marcos 16. Mesmo depois da morte de Jesus, naquele momento de frustração, toda aquela situação que acontecia, eles se fecharam entre eles. E aí lá no versículo 9 diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam do caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Os discípulos, eles estavam tão frustrados que tinham 3 pessoas, na verdade, diferentes, falando... que aquilo que era para acontecer tinha acontecido, mas eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam acreditar que tinha acontecido o que Jesus tinha dito que ia acontecer. E mais para frente, a gente seguindo, diz assim: finalmente. Aí a palavra diz assim, ó, finalmente. Aí chegou a hora de Jesus falar assim: ah, agora vamos ver se vocês creem, né? Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Vou parar aqui. Primeira coisa, palavra, novamente. Nós precisamos entender que Deus usa pessoas para nos falar algo. E nós precisamos crer. Se é confirmação da palavra de Deus, a pessoa está sendo usada para confirmar algo na sua vida, que Deus já falou sobre várias vezes de forma diferente, nós precisamos crer. Eles insistiam em duvidar. Eles estavam tão envolvidos naquele sentimento, naquela emoção, que eles insistiam em duvidar. E aí Jesus, pessoalmente, vem até eles e censura a dureza do coração deles. A dureza. Porque, mais uma vez, eles deixaram de exercitar a fé dele. Porque em momento nenhum eles levantaram, eu quero ver, vou lá. Não, até aquele momento ali. Eles foram no túmulo, não viram Jesus, mas acho que julgaram que poderia ter acontecido qualquer coisa com o corpo de Jesus ali. Menos que Jesus tinha ressurgido. Tinha um sinal vivo na frente deles. O corpo não estava ali. Tinham 3 pessoas falando que haviam visto Jesus. E eles não conseguiam crer. Quantos sinais Deus tem levantado na minha vida e na sua vida, dizendo que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou sobre a tua vida, que Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou, e nós insistimos, pela dureza do nosso coração, em não crer. É interessante que há um tempinho atrás Deus ministrou separadamente a mesma coisa no meu coração e no coração do Alan. Aí no dia seguinte o Alan falou comigo e Deus tinha ministrado no dia anterior a mesma coisa. E é uma coisa muito séria. Porque assim, eu e o Alan, nós vivemos um momento em que nós vivemos por fé. Sabe aquele momento que você chega assim na sua vida, o Senhor tem sustentado todas as coisas e você vive por fé, porque você tem a opção da razão e você tem a opção da fé. A razão vai te levar para um caminho, mas a fé diz que você tem que ir para outro caminho. Você tem que decidir. A escolha é sua. Chega momentos assim na nossa vida, porque Deus nos prova para nos aprovar. Você é digno de ministrar, de fazer aquilo que está descrito na minha palavra? Então você tem que ter fé. E na verdade ele tira um raio-x assim e tchum, para você ver como é que está a sua fé. E te mostra. Sua fé está grande, está pequena, está média, está caindo, está crescendo. Ele faz isso. E Deus ministrou assim no nosso coração. A mesma palavra que diz que gera bênçãos sobre a tua vida, que diz o que Jesus faz por você e o que ele pode fazer na sua vida de libertação, de transformação, de te dar o que você deseja, agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Esta palavra é a mesma que diz que pela fé em Jesus Cristo eu sou salva. Se eu não creio, se eu não acho que uma pode se cumprir, verdadeiramente eu também não acho que a outra vai se cumprir. Se eu não acho que Deus, ele tem prazer em me abençoar por ser filha, mediante a minha obediência, se eu não creio nisso, verdadeiramente talvez eu também não creia que ele possa me salvar. E isso é muito sério, porque a gente coloca em jogo a nossa salvação. É a mesma palavra que diz. É a mesma palavra que diz. Como foi o mesmo Jesus que falou para Pedro, lança a rede. Foi o mesmo Jesus que falou, vem. É o mesmo Jesus. É a mesma palavra. Nós precisamos rever isso na nossa vida. Nós cremos que ele pode fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós necessitamos. Nós cremos que ele está cuidando de todas as áreas da nossa vida. Verdadeiramente. Nós descansamos nisso. Podemos descansar nisso, sim ou não? É a mesma palavra que diz que ele é quem nos salva. E seguindo aqui, ele diz assim, no 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esta é a mesma palavra que diz que nós faremos isso. Se nós não cremos em uma coisa, nós não cremos em outra. E quando Jesus aqui diz, quem crer, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Creem, vamos entender uma coisa. Creem em quê? Creem que através da sua vida, Jesus manifestará essas obras. Não é crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é um princípio que já está lá atrás. Mas crer que através da sua vida, estes sinais acontecerão. E aqui quando Jesus censurou os discípulos, ele censurou, ele corrigiu, ele repreendeu, e em seguida, como se ele falasse assim, é a última vez, ele já estava pronto para subir, ser recolhido aos céus. E ele está falando pela última vez, aqueles que creem farão estas coisas. Ele ia subir, os discípulos iam ficar. Aqueles que creram, fizeram. Tanto esses, como o restante, que depois eles ministraram e que creram também, e assim foi. Mas é nesse ponto aqui que eu queria me pegar com vocês nessa noite. Você precisa entender aonde está a sua fé. Para que você possa crer que através da sua vida, isso aqui possa se cumprir. Existem novas línguas para você falar. Você crê que Jesus tem uma língua para te dar em edificação, em que seu espírito falará com o Espírito de Deus para a sua edificação? Existem línguas que precisam ser interpretadas. A Bíblia diz que nós precisamos buscar o dom de interpretação de línguas, porque a língua falada dentro da igreja sem interpretação não edifica a igreja. Tem coisas que Deus precisa revelar para a igreja que Ele quer fazer, mas que o povo não deseja, porque não crê muitas das vezes que através da vida dele pode acontecer. Você precisa crer nisso. Que Jesus quer fazer isso através da sua vida. Só que você precisa crer na mesma palavra. Aqui ele foi muito enfático. É aquilo que eu estou falando. Se você crer que ele te salva, Se você crê, você já teve várias provas na sua vida de que ele confirmou algo, que ele fez algo, que ele curou, que ele fez milagre sobre a palavra dele. Se eu pegar aqui na igreja, existem vários testemunhos, não é um só. Se eu pegar na minha vida, são vários testemunhos. Se eu creio em tudo isso, se eu creio nesse Jesus, no Filho de Deus, no Filho de Davi, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na promessa de Deus, eu preciso crer nisso que Jesus falou. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Só que essa palavra aqui, ela não é solta ao vento, jogada ao vento. A gente volta lá naquela primeira palavra que a gente leu, lá no começo, que fala de intimidade com Deus. Não é você sair por aí expulsando demônio toda forma, de qualquer jeito. Não. É ser dirigido por Deus. E a hora que Deus falar assim, agora, faz aqui, à medida que Deus for trazendo para sua frente, você vai operando. Há um ano atrás, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu estava ali na 25 de março, na Sé. Aquela é uma região onde tem muitos mendigos, muitos drogados, muitos moradores de rua. E eu passando, e aquilo me incomodava. E eu falava assim, Senhor, eu posso ir lá? Orando e expulsando os demônios? A minha vontade era essa. Mas eu não entendia. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, qual é o limite? Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer. Mas qual é o limite do meu querer, do seu propósito e da necessidade daqueles que estão ali? Eu queria entender isso de Deus. O que que limita essas três coisas? E eu passei um ano, eu perguntei isso para Deus, esperei. Eu queria entender isso. O Alan uma vez falou que ele queria sair na sala de reunião, né? Pregando, orando, falando. Às vezes a gente quer, né? Mas existe uma orientação do Espírito Santo de Deus. E o Senhor me respondeu um ano depois, porque eu já estava mais madura para entender. Não adianta se a pessoa não escolher, se a pessoa não quiser. Quando uma pessoa vem até mim, eu tenho autoridade para fazer. Ela veio, ela tomou uma decisão. Eu tenho uma autoridade para fazer. E Deus fará. Se uma cura, se for propósito de Deus, Ele curará. Mas tem pessoas que não são para serem curadas. Tem doenças que não são para cura. E a gente precisa entender. A gente precisa discernir. E isso tem a ver com relacionamento e intimidade com Deus. Isso não tem a ver com a sua fé. Se você tem fé o suficiente para curar aquele enfermo ou não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com entender que você é sujeito à vontade de Deus. Se Deus quiser, se for para cura, você vai orar e será curado. Se não for, você vai orar e Deus vai falar, não é para cura. É para salvação, você ministra a palavra, enfim. Então nós precisamos entender. Porque se fosse assim, do jeito que a gente quer, como se o poder fosse nosso, imagina Paulo. Paulo não teria ficado em uma cadeia. Ele orava, repreendia tudo, as cadeias caíam e saía embora. Pra quê? Ele não tinha levado uma coça. Ele repreendia os demônios que estavam nos soldados e saía. Mas Paulo sabia por que que ele estava passando por aquilo. Várias vezes Deus falou para ele, coragem, porque através disso eu vou te levar a outro lugar. E Paulo não tinha autoridade sobre os demônios? Tinha. Se Paulo fizesse, os demônios teriam que se sujeitar a ele. Mas não era propósito de Deus naquele momento, porque Deus estava usando aquela situação para alcançar outros propósitos. Então é isso que nós precisamos entender. Que está sobre a nossa vida. Que Deus vai fazer. Mas nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus e entender o propósito de Deus para cada situação. Aquilo que Deus traz para você, aquilo que está diante de você, é para você fazer. Não negue, não volte atrás. Faça, já está sobre você. Você crê? É simplesmente pela sua fé. Você crê, você vai fazer e vai acontecer. Amém? E era isso que eu queria trazer essa noite. Que vocês possam crer. Que vocês possam crer. Que em meio às dificuldades que você esteja, de repente, ou não sei que situação da sua vida que você está vivendo, nada foge do controle das mãos de Deus. Nada. Nada. E que sobre você, se você crer no nome de Jesus, se manifestará a glória de Deus. Ele diz aqui que nós, em nome dele, pela fé, de que através da nossa vida, expeliríamos demônios. Demônios. Quantas situações ao nosso redor que não são naturais, são demoníacas. São demoníacas. Mas não tem um, muitas das vezes, ao redor, que possa repreender, que possa fazer cessar ali aquele cativeiro das trevas sobre aquela vida. Amém? Amém. Eu queria orar para a gente encerrar a respeito da palavra. Vamos, se coloca de pé.